Então vamos orar. Pai, muito obrigado, muito, muito obrigado. Bênção, Senhor, esse esforço pela unidade, coisa tremenda, maravilhosa, edificante, renovadora, inspiradora, o tempo de comunhão ontem, tanta virtude repartida, testemunho, vida, alegria, esperança, fé. Ó Deus, é isso, a nossa caminhada, seguindo a verdade em amor. Esse é o caminho da comunhão, do amor, da partilha, do testemunho, da virtude repartida, da fé exercida em favor uns dos outros. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado por esse tempo de meditação, essa mesa aqui repartida e tantas pessoas alcançadas, os testemunhos que recebemos ontem lá. Pai, bendito seja o teu nome, que a nossa. Ó Deus, esperança seja renovada numa viva e inabalável disposição de servirmos uns aos outros e sermos instrumento de transformação da nossa nação, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, irmãos, a gente trabalha aqui o princípio, né, no domingo, que é o primeiro dia da semana, e depois, durante a semana, a gente vai discernindo, né, as formas práticas de aplicar esse princípio como princípio orientador. Amém? A gente está falando aqui sobre o princípio da entrega, né, que Jesus ele vai nos transformando na perspectiva daquilo que ele nos entrega. Muitas vezes a gente tem a expectativa do que ele vai fazer, mas não tem a perspectiva do que ele já nos entregou. Ele nos entregou a sua vida, ele nos entregou a palavra, ele nos entregou o seu espírito. Nós comungamos a natureza de Cristo, nós temos parte, nós somos um com ele, é o Espírito Santo em nós. Amém? É o Espírito Santo em nós. Então, abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 23 e a gente vai ler aqui o episódio da cruz. Fixação. De propósito, eu vou fazer um jogo de palavras aqui. Não é a crucificação de Jesus, mas é a cruz fixação de Jesus. E aí a gente vai entender por quê. Então, a partir do verso 33, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucifixaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus em grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém, amados? Por que desse texto, para a gente entender uma vez mais o princípio da entrega? E por que a gente fez aquele trocadilho de palavras, né? A crucificação é o mesmo que a cruz fixação, ou seja, Jesus está pregado, está fixado na cruz, ele tem suas mãos e os seus pés fixos na cruz. Isso quer dizer que Jesus, essa figura emblemática de Jesus crucifixado, é para nos deixar patente a certeza de que ele está impedido de fazer. ele está impedido de operar, não são mais as obras das suas mãos, não é o deslocamento e o movimento dos seus pés. Deus está nos revelando um outro conceito de realização e um outro conceito de caminhada. Os pés estão fixos, as mãos estão fixas, né? E Jesus está clamando para que as pessoas sejam perdoadas naquilo que elas fazem. Então o texto começa revelando a fixação das mãos e dos pés, ou seja, Jesus está impedido de realizar, Jesus está cerceado do seu direito de ir e de vir. Quando tanto se discute hoje no mundo e no Brasil sobre o direito de ir e de vir, a liberdade de fazer tudo o que quer, cada um tem a liberdade de fazer o que pensa e o que quer, Jesus está salvando a humanidade privado do seu direito de ir e de vir, da sua autonomia de ir e de vir e da sua capacidade de operar com as suas mãos. E ele ali, ele não está pedindo que Deus devolva a ele essa capacidade, que Deus o livre da fixação da cruz ou da crucifixação. No entanto, ele está clamando para que Deus perdoe aquilo que nós fazemos. Então, decididamente, não é o que a gente faz, mas é o que a gente entrega, né? Então, e o tempo todo Jesus está sendo zombado, ele está sendo criticado, está dizendo, você não é o Salvador? Literalmente eles estão dizendo, então você não é o Salvador, faz alguma coisa para salvar você mesmo e para salvar os outros. Então, a gente constantemente é inquirido, é confrontado, é questionado, né? É provocado a fazer alguma coisa, pensando que é o nosso fazer que vai mudar as realidades e as circunstâncias. Então agora Jesus está dando uma prova cabal, que não é aquilo que a gente imagina, né? E o próprio marginal, né? E aí está dizendo que os malfeitores estavam à direita e à esquerda, não há benfeitor nem à direita nem à esquerda, e um deles está dizendo, olha, nós estamos aqui condenados pelo que nós fizemos. Então, aquilo que a gente faz não só não pode nos salvar, como também pode nos condenar. Esses homens estão condenados pelo que fizeram, porque eles fizeram tudo no sentido de tomar. Então, muitas vezes, o nosso fazer não nos salva, pelo contrário, o nosso fazer nos condena. E Jesus, agora impedido de fazer, revela que não está impedido de entregar. Então ele, crucifixado, ele entrega nas mãos do Pai o seu Espírito, e é isso que vai nos salvar, é o Espírito entregue. E o Pai recebe o Espírito do Filho e da sua parte devolve a nós o Espírito que foi entregue na cruz. Eu quero bem brevemente, bem sucintamente, bem objetivamente declarar isso, amados. Na vida, os milagres existem. Paulo diz que nós operamos milagres, mas para atrair as pessoas para o nosso sacrifício. Então, o milagre é uma forma de atrair para a entrega, mas o milagre não pode substituir a entrega. Então, o que vai salvar as pessoas não é o milagre, é a consciência da entrega. O exemplo que eu uso clássico disso são os leprosos. Quantos leprosos foram até Jesus? 10. E quantos foram curados? Apenas 1. 10 foram sarados. 10 recuperaram sua capacidade de fazer. A lepra era uma enfermidade que impedia as pessoas de ir e vir, de fazer, de conviver, de relacionar. Um leproso, ele era um pária, ele era expurgado da família, da sociedade, do trabalho. Então, um leproso, ele era a forma máxima da segregação social. Então, todas as enfermidades nos dias de Jesus representavam segregação social. A cegueira, a paralisia, a surdez, a mudez, mas a lepra era o resumo de tudo isso, né? E aí, 10 leprosos foram sarados, eles recuperaram sua capacidade de ir e de vir, eles recuperaram sua capacidade laboral, eles podiam voltar para casa e conviver com a família, trabalhar, voltar às suas atividades normais, né? Voltar ao seu exercício pleno de Estado de Direito. Vai ficar bem contextualizada a nossa mensagem. Então, esses leprosos recuperaram, né, o exercício do seu Estado de Direito. Mas o fato de a gente ter 10 leprosos que foram sarados não quer dizer que todos eles foram curados, porque só um voltou para ter comunhão e relacionamento. Então, entre 10 sarados, nós temos um único curado. Então, desfrutar do milagre, desfrutar do benefício, ter as capacidades e as competências devolvidas, não querem dizer que eu experimentei aquilo que de fato é a obra de Cristo, se eu não comungo o seu Espírito. Então a grande obra de Cristo na nossa vida não é operar um milagre, mas é nos entregar o seu Espírito. E aí é isso, eu quero compartilhar isso e deixar isso bem, bem limpo e claro no nosso testemunho de hoje. Na vida, você pode ser impedido de fazer, mas nunca será impedido de entregar. Suas mãos podem estar atadas. E às vezes você olha para a igreja, olha para o seu ministério, olha para o seu ambiente familiar e diz assim: eu estou de pés e mãos atados. É, Jesus estava de pés e mãos, cruz fixados. Mas isso não o impediu de entregar o que ele tinha para entregar. Então não use suas limitações, seus impedimentos humanos. Não use suas circunstâncias, suas dificuldades para se eximir daquilo que de fato é a nossa vocação, a nossa responsabilidade. Porque ainda que circunstancialmente, eventualmente, eu esteja impedido de fazer tudo que eu sou capaz de fazer, de realizar tudo que eu gostaria de realizar, ainda que eu esteja impedido no meu livre estado de direito de ir e de vir, de falar, né, de realizar, eu não estou em circunstância alguma impedido de fazer a minha entrega. Porque a minha entrega não é às pessoas, a nossa entrega é ao Senhor em favor das pessoas. É isso que muitas vezes está neurotizando muita gente, porque você pensa que você tem que entregar às pessoas, e às vezes as pessoas não querem receber o que você tem para entregar. Então entregue ao Senhor o que Ele vai destinar às pessoas. Porque aí as pessoas não têm que ser contábeis a você, mas elas serão contábeis a Deus. As pessoas não têm que prestar contas a nós do que nós entregamos a elas. Nós é que temos que prestar contas a Deus do que temos que entregar a Ele em favor das pessoas. Então a gente continua fazendo a nossa entrega ao Senhor para que da parte dele ele receba de nós e abençoe as pessoas. E assim as pessoas não vão ter que prestar contas a nós, mas elas estarão indesculpáveis diante de Deus. E elas estarão indesculpáveis diante de Deus não porque elas nos impediram de fazer, mas porque mesmo impedidos de fazer, nós fizemos a nossa entrega. Entregamos ao Senhor. E Ele derrama do que nós entregamos a Ele sobre as pessoas. E aí é isso mesmo, você está livre de ser alguém que vai cobrar de alguém a sua entrega. Então, é uma entrega ao Senhor. Então, não tem erro. Não tem jeito de dar errado, não tem jeito de não funcionar, não tem jeito da sua entrega ser perdida, porque a sua entrega foi ao Senhor. Você entrega ao Senhor em favor das pessoas, em favor delas, seu coração está livre para entregar. E tudo que você tem para entregar está entregue a Deus em favor das pessoas e não às pessoas em favor de Deus. Muitas vezes as pessoas estão fazendo o seu sacrifício às pessoas em favor de Deus, mas nós temos que fazer o nosso sacrifício ao Senhor em favor das pessoas, porque aí o nosso coração está livre de qualquer amargura, de qualquer ressentimento, e mesmo crucificados, nós cumprimos o nosso propósito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A live fica salva, gente. Todo dia a live fica salva. Daqui a pouquinho, em 10 minutos, você pode acessar, meditar, orar. Em nome de Cristo Jesus, eu queria muito entregar essa reflexão, essa meditação aqui hoje, e muitos irmãos aqui assentados à mesa conosco, e dá tempo também de você depois repartir. Se você conhece alguém que está lá, está magoado, amargurado, porque está se sentindo crucificado, e com isso não está fazendo a sua entrega, que você possa compartilhar essa palavra como palavra de libertação, de cura e de redenção na vida das pessoas. Amém? Forte abraço, fica na paz. Amanhã a gente continua aqui com a nossa reflexão sobre esse princípio da entrega, tá bom? Forte abraço.